Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim destaque para as negociações em Chicago. Um dia positivo, altas aí de 4, 5 pontos nos principais vencimentos. Hoje também teve divulgação do relatório de oferta e demanda, o relatório de dezembro do USDA, que não trouxe nenhuma grande novidade, não. Pelo contrário, em termos de novidades para os Estados Unidos, nenhuma, absolutamente nenhuma. São os mesmos dados do relatório de novembro. As mudanças ficaram apenas aí para a Argentina e um pouquinho de Brasil. Quem vai dar detalhes para a gente, quem vai explicar um pouquinho do comportamento do mercado e a tendência para os preços da soja? É o Luiz Fernando Gutierrez, direto lá da Safras e Mercado, direto lá de Porto Alegre. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Olhando para o mercado hoje, sem a influência, pelo menos aparentemente, do relatório, como é que a gente analisa o dia de hoje, Luiz?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Naturalmente, o relatório do USDA chama atenção, né? Sempre quando ele é divulgado, ele chama atenção. Mas, de fato, o relatório de dezembro, o último relatório do ano, ele não trouxe novidades, como tu já colocou. Ele realmente não mexeu na safra americana, não mexeu nos estoques americanos, que são, naturalmente são os principais números, né, que a gente tem que prestar atenção. Trouxe algumas mudanças pequenas, ele levou um pouquinho a safra brasileira, o que já era esperado. Elevou um pouquinho, naturalmente, também a produção mundial, muito devido ao aumento da safra brasileira, mas nada que seja fundamental para mexer de forma contundente no mercado, digamos assim. Então, o mercado ele continua de olho naqueles outros fatores, né, principalmente na questão da guerra comercial, que é o grande fator de atenção para o mercado e para definir os rumos de Chicago no curto prazo, e no outro lado a gente tem a safra brasileira e sul-americana se desenvolvendo, que também deve chamar atenção aí a partir de agora, a partir da finalização do plantio no Brasil. O clima agora, a gente entra realmente num mercado climático, e o clima daqui para frente vai ser fundamental aí para também definir os rumos de Chicago em 2019.
Pois é, mas o mercado hoje acabou encerrando com leves ganhos, nada muito diferente de ontem, mas enfim, alguma sinalização nova, algum fundamento que justifique essa melhora de humor, Luiz?
Na verdade, é mais do mesmo, digamos assim, né? Desde a semana passada, a gente tem uma certa firmeza no mercado, depois que o mercado recuperou os 9 dólares, né, com a trégua comercial anunciada por Estados Unidos e China, o mercado demonstra certo otimismo. Claro que a gente tem também algumas grandes incertezas envolvendo, por exemplo, a prisão da vice-presidente da Huawei, abalou um pouquinho as relações, colocou em dúvida se realmente vai haver um acordo no curto prazo. Mas, de uma forma geral, o mercado está um pouco mais otimista e eu acho que ele demonstra certa firmeza acima da linha dos 9, e nesse momento ele demonstra que ele consegue trabalhar acima de 9,15, esperando por novidades que podem aparecer na semana ou na próxima semana. Mas eu acho que o mercado ele está de olho, de fato, ou em novos anúncios, seja dos Estados Unidos, seja da China, ou em anúncios de vendas, né, americanas para a China, o que já pode acontecer nessa semana. Na quinta-feira sai o relatório de registros. E se não acontecer, o mercado vai continuar em compasso de espera. Obviamente que ele pode sofrer algum ajuste negativo pela falta de vendas, mas ele vai continuar em compasso de espera, porque existem rumores de que a China vai comprar soja americana ainda em 2018. Então a expectativa do mercado é que isso aconteça aí nas próximas semanas.
Agora, para que realmente o mercado reaja e defina um rumo, essas compras chinesas, elas precisam ter volume, elas precisam ter boa quantidade, ou qualquer negociação já caracterizaria aí um destravamento das negociações, Luiz?
Eu diria que qualquer negociação acima de 500 mil toneladas já tende a trazer um maior otimismo ou fazer o mercado deslanchar nas primeiras posições, porque faz muito tempo que a China não compra mais de 20, 30 mil toneladas de soja americana, só compra coisas bem pequenas, bem relevantes. Como eu falei, rumores indicam que chineses podem comprar entre 5 e 8 milhões nas próximas semanas. Seria uma compra bem relevante de soja americana. Seria basicamente tudo que faltou de compras chinesas até agora, até essa parte do ano, né? Então, colocaria o mercado no eixo, digamos assim, num equilíbrio melhor, e indicaria que, de fato, um possível acordo estaria se aproximando no curto prazo.
Mas resolveria o problema de estoque elevado lá nos Estados Unidos, Luiz?
Não, não resolveria. Ele só daria um fôlego de curto prazo. Para resolver o problema, a gente tem que ter o um acordo comercial nos primeiros meses de 2019. porque a gente colheu a maior safra, os Estados Unidos colheu a maior safra da história, a gente tem muita soja disponível nos Estados Unidos, a gente tem exportações abaixo do esperado, então o estoque americano é muito elevado. Só 8 milhões de compras a mais por parte da China não resolvem, até porque o próprio governo chinês deu a entender que esses 5 ou 8 milhões que possivelmente seriam comprados ou vão ser comprados, eles vão entrar naquela linha da ajuda que o governo chinês disse que ia conceder a empresas chinesas que comprassem soja para estoques estatais do país. Então, é mais ou menos aquela ideia. O governo chinês ele devolve o imposto de 25%, ou seja, o imposto continua valendo, só que o governo chinês devolve para as empresas que comprarem para estoques. Então, não resolve nada a médio e longo prazo, apenas no curto prazo, ajuda a desafogar um pouquinho esse excesso de oferta que a gente tem nos Estados Unidos, mas, de fato, para a gente ver um movimento contundente em Chicago, a gente tem que ter um acordo comercial nos próximos meses.
Mas isso está confirmado ou ainda está na área das especulações, essa forma de repasse dos impostos?
Está na forma da especulação ainda. Isso foi anunciado algumas semanas atrás, mas não houve nenhuma movimentação de fato com relação a isso por parte do governo chinês. Então, os rumores agora indicam que, pela primeira vez, ele ia aplicar esse mecanismo, digamos assim, se houverem compras de empresas chinesas para estoques estatais do país.
Muito bem. Agora, o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços? Enquanto não tiver uma definição desses termos da trégua, a gente não tem uma evolução de preços, Luiz?
Eu acho que não. Ou a gente tem uma evolução nessa negociação, né, entre Estados Unidos e China, ou a gente tem um indicativo de fato que são as vendas. Como a gente não teve nenhum nem outro ainda, o mercado está esperando, nessa quinta-feira, que haja um registro de vendas. Se não houver, eu acho que tem espacinho aí para os preços voltarem um pouquinho. Aí a posição spot pode voltar a testar a linha de 9, mas eu acho que não perde os 9. Eu acho que existe uma firmeza acima dessa linha. Depois que se recuperou essa linha, o mercado deve continuar trabalhando acima dela aí, esperando por novidades, porque, como eu falei, existe um certo otimismo maior no mercado hoje.
Agora, 5 a 8 milhões de compras chinesas atinge de alguma forma a comercialização no Brasil, já que a gente vai ter aparentemente uma oferta antecipada, Luiz?
É possível que sim, é possível que sim. A gente, certamente, se isso acontecer, Chicago vai subir e prêmios vão continuar despencando no Brasil. A gente já viu que o movimento aí das últimas 4 semanas, no mínimo, no Brasil, é de queda de prêmios, né, pela expectativa de um acordo. Se acontecer vendas ou se acontecer um acordo, prêmios vão despencar, vão voltar para a normalidade, digamos assim, que é bem abaixo dos patamares atuais, e certamente isso vai impactar as exportações brasileiras do primeiro trimestre brasileiro, porque, como tu falou, a gente deve estar colhendo já as primeiras lavouras em janeiro, principalmente Mato Grosso e Paraná, e certamente essas lavouras já seriam direcionadas para o mercado externo. Se ocorrer essas vendas americanas para a China, a soja brasileira vai começar a competir com a soja americana e, possivelmente, a soja americana já está mais barata e vai ter melhor competitividade no mercado internacional, não só para a China como para outros países. E isso pode complicar um pouquinho as vendas brasileiras no primeiro trimestre.
Isso é importante. Então, qual deve ser o posicionamento do produtor nesse momento? É a hora de vender e de participar?
O produtor que antecipou pouco a safra, ele ainda tem oportunidades. E por que eu digo isso? Porque o preço ainda é interessante, tanto para a safra disponível, né, que ele tem muito pouco, ele deve ter em torno de 5% no Brasil, de 3% a 5%, mas principalmente para a safra nova, que tem aí 65% para vender em termos de Brasil, né, para ser negociado. Então, os preços eles estão mais altos que há um ano atrás. Então, isso mostra que há uma oportunidade ainda de se travar um pouco e fugir dessa possibilidade de acordo, porque, de fato, pensando hoje num acordo, ele não vai ser positivo, se ele acontecer, ele não vai ser positivo para o primeiro semestre brasileiro, porque a gente vai ter muita oferta de soja americana competindo com a entrada de safra brasileira, então a gente vai certamente perder volume de exportação, o que acaba deixando mais soja para o mercado interno brasileiro, que naturalmente o excesso de oferta ele pressiona preço e impede que preço suba. Então, para não depender, né, dessas incertezas ou não apostar muito nas incertezas, eu diria que ele pode antecipar um pouquinho mais as vendas porque o panorama de preço para o primeiro semestre não é muito favorável nesse momento.
Agora, até que ponto o tamanho da safra brasileira pode influenciar? Eu te pergunto isso porque nos últimos dias a gente tem ouvido, né, a preocupação de produtores, principalmente no Paraná, em relação à produção, né, à produtividade, em função da estiagem lá que está ocorrendo, muitas lavouras ou muitos produtores já estão relatando perdas. E a própria Conab trouxe hoje 120 milhões de toneladas contra expectativas do mercado que já falam até de safra perto de 130 milhões de toneladas. Como é que isso pode influenciar na formação de preços, Luiz?
Havendo um acordo comercial, o mercado vai começar a olhar para os fundamentos naturais dele, né? Que é a questão de oferta e demanda, digamos assim, sem um fator externo, que hoje é a guerra comercial. E nesse sentido, a safra brasileira e a safra argentina, obviamente, tem muito peso, né? Então, se houver perdas na safra brasileira e argentina, essas perdas podem sim trazer um pouco de suporte para Chicago, mesmo que a guerra comercial continue, né? Então, é importante sim a produção brasileira, por isso que eu comentei anteriormente, que a gente entra num momento de mercado climático, de especulação climática para a safra brasileira e argentina. Lembrando que ano passado a gente teve perdas na Argentina que levaram Chicago para cima dos 10 dólares e depois a guerra comercial derrubou Chicago de novo. Então os próximos três meses eles são fundamentais para também a gente definir um patamar mínimo para Chicago, porque se houver perdas aqui no Brasil e na Argentina, certamente Chicago vai ter um suporte num nível um pouco mais elevado do que o que a gente viu há meses atrás ou até mesmo o que a gente tem agora.
A recomendação, a gente entendeu que é para aquele produtor, principalmente que está atrasado na comercialização, aproveitar para vender, mas tem produtor que está falando que não está dando renda. Como é que ele chega nesse consenso? Como é que ele faz essa conta, Luiz?
Eu diria que, de uma forma geral, Alexandre, pelo que a gente acompanha de preços aqui, a gente ainda tem preços que remuneram. A gente tem preços que remuneram em praticamente todos os estados brasileiros. Obviamente que cada produtor tem o seu custo, a sua conta, e é importante que ele tenha isso na ponta do lápis para saber se vale a pena ou não vender agora. A questão é a seguinte, o panorama atual não indica que os preços irão subir nos próximos meses, a não ser que aconteça algum fator que a gente não está prevendo no momento. Obviamente que a gente tem que pensar no dólar. O dólar está sendo muito difícil de se prever, porque existem fatores externos, fatores internos de economia brasileira, de economia internacional, juros americanos, Reino Unido agora está pesando. Então, a gente tem vários fatores que é difícil realmente de se prever o dólar. Então, a gente diria que o dólar deve trabalhar os primeiros meses lateralizado, entre 13,80, 13,90, não muito mais que isso, a não ser que aconteçam coisas que não estão sendo previstas hoje. Então, depender do dólar nesse momento, eu acho muito arriscado. E também depender de perdas na Argentina ou de uma continuidade na guerra comercial, também eu vejo como arriscado. Então, eu diria que o produtor, mesmo assim, ele tem que fazer conta e se tiver dando um pouquinho de renda, aí, um pouquinho de lucro, ele tem que acessar o mercado para garantir pelo menos esse lucro aí no curto prazo, porque, como eu falei, nada garante que os preços vão subir nos primeiros meses de 2019.
Legal. Luiz, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender um pouquinho o comportamento do mercado e o comportamento dos preços. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí dessa guerra comercial. Como você bem lembrou, quinta-feira tem o relatório de registros, né, de vendas, e vamos ver se aparece alguma coisa da China aí.
Obrigado, Alexandre. Fico à disposição. Até uma próxima.
Um abraço. Até a próxima. Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando o mercado aqui para a gente. Mercado ainda em compasso de espera, sem novidades em relação à guerra comercial ou à definição dos termos da trégua ou uma sinalização de volta das compras. Aparentemente, quinta-feira, com o relatório de registros de vendas dos Estados Unidos, a gente pode avaliar aí se realmente teve alguma movimentação diferenciada para a China e se, de fato, aí, essas primeiras compras podem, de repente, destravar esse mercado que está bem em compasso de espera nesse momento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mas antes deixa eu passar para vocês o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, janeiro, 9 dólares e 15 centes por bushel, 5 pontos mais 25 de alta. O março, US$ 9,28 por bushel, alta de 5,5. O maio, 9,41, 5,5 de alta também, a mesma alta para julho, que fechou a US$ 9,52 por bushel. O milho, dezembro, US$ 3,75 por bushel, alta de 0,75. O março, US$ 3,84, 0,75 de alta também. O maio, fechando com 1 de alta, a US$ 3,92 por bushel. O julho, US$ 3,98, um pontinho de elevação. Vamos aos números do trigo, no vermelho. Dezembro, encerrando com queda de 5 pontos a US$ 5,09. O março, US$ 5,21, 4 pontos mais 25 de queda. O maio, US$ 5,28, queda de 3 pontos. E o julho, US$ 5,36 por bushel, uma queda de 1 ponto mais 25. São os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco, como eu disse, tem outras informações, mais cotações sendo atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.